Deslocamo-nos velozmente por uma grande estrada. Ao meu lado conduz uma pessoa que nunca vi. Nos assentos de trás há duas mulheres e um homem também desconhecidos. O carro avança rodeado por outros veículos que se movem imprudentemente, como se os seus condutores estivessem ébrios ou enlouquecidos. Não estou certo se está a amanhecer ou anoitecer. Pergunto ao meu companheiro o que é que se passa. Olha-me furtivamente e responde-me numa língua estranha. Rex voluntas. Ligo o rádio que me devolve fortes descargas e ruído de interferência elétrica. No entanto, consigo escutar uma voz débil e metálica que repete monotonamente. Rex voluntas. Rex voluntas. Rex voluntas. A deslocação dos veículos vai se tornando mais lenta, enquanto vejo, ao lado do caminho, numerosos carros capotados e um incêndio que se propaga entre eles. Ao pararmos, todos abandonamos o carro e corremos em direção aos campos, entre um mar de gente que avança espavorida. Olho para trás e vejo entre o fumo e as chamas muitos desgraçados que ficaram mortalmente presos. Mas sou obrigada a correr pela massa humana que me leva aos empurrões. Nesse delírio, tento inutilmente alcançar uma mulher que protege o seu filho, enquanto a multidão lhe passa por cima, caindo muitos ao chão. Enquanto se generaliza a desordem e a violência, decido deslocar-me numa leve linha diagonal que me permita separar-me do conjunto. Dirijo-me para um lugar mais alto, que obriga a travar a correria dos enlouquecidos. Muitas pessoas desfalecendo, agarram-se às minhas roupas, rasgando-as em tiras. Mas comprovo que a densidade de gente vai diminuindo. Consegui safar-me e agora continuo a subir, já quase sem fogo. Ao parar um instante, noto que a multidão segue numa direção oposta à minha, pensando com certeza que, ao tomar um sentido descendente, poderá sair mais rapidamente da situação. Constato com horror que aquele terreno termina num precipício. Grito com todas as minhas forças para advertir, quanto mais não sejam os mais próximos, da catástrofe iminente. Então, um homem desprende-se do conjunto e aproxima-se de mim a correr. Está com as roupas desfeitas e coberto de feridas. No entanto, o fato dele se poder salvar produz-me uma grande alegria. Ao chegar, aferra-me um braço e, gritando como um louco, aponta para baixo. Não entendo a sua língua, mas creio que quer a minha ajuda para salvar alguém. Digo-lhe que espero um pouco, porque nesse momento é impossível. Sei que não me entende. O seu desespero dilacera-me. O homem, então, tenta voltar e nesse momento faço-o cair de bruços. Fica no chão a gemer amarguradamente. Pela minha parte, compreendo que salvei a sua vida e a sua consciência, porque ele tentou resgatar alguém, mas foi impedido. Subo mais um pouco e chego a um campo de cultivo. A terra está macia e sulcada por recentes passagens de trator. Escuto à distância disparos de armas e creio compreender o que se está a passar. Afasto-me apressadamente desse lugar. Passado algum tempo, paro. Tudo está em silêncio. Olho em direção à cidade e vejo um sinistro resplendor. Começo a sentir que o solo ondula sobre os meus pés e um bramido que chega das profundezas adverte-me sobre o iminente terremoto. Pouco depois, perco o equilíbrio. Fico no chão, lateralmente encolhido, mas a olhar para o céu, tomado de uma forte tontura. O tremor cessou. Vejo uma lua enorme, como que coberta de sangue. Está um calor insuportável e respiro o ar cáustico da atmosfera. Entretanto, continuo sem compreender se amanhece ou anoitece. Já sentado, ouço um retumbar crescente. Pouco tempo depois, cobrindo o céu, passam centenas de aeronaves, como insetos mortais, que se perdem rumo a um destino ignorado. Descubro perto de mim um grande cão que, olhando para a lua, começa a uivar quase como um lobo. Chamo-o. O animal aproxima-se timidamente. Chega ao pé de mim. Acaricio suavemente o seu pelo eriçado. Noto um tremor intermitente no seu corpo. O cão separa-se de mim e começa a afastar-se. Levanto-me e sigo-o. Percorremos assim um espaço pedregoso até chegar a um riacho. O animal sedento atira-se e começa a beber água com avidez, mas de imediato retrocede e cai. Aproximo-me, toco-lhe e comprovo que está morto. Sinto um novo sismo que ameaça derrubar-me, mas passa. Dou uma volta sobre os meus calcanhares e avisto no céu, ao longe, quatro formações de nuvens que avançam com um surdo retumbar de trovões. A primeira é branca. A segunda, vermelha. A terceira, negra. E a quarta, amarela. Essas nuvens assemelham-se a quatro cavaleiros armados montados na tempestade, percorrendo os céus e assolando toda a vida na terra. Corro, tratando de escapar das nuvens. Compreendo que se a chuva me alcançar, ficarei contaminado. Continuo a correr, mas, de repente, ergue-se diante de mim uma figura colossal. É um gigante que me corta o caminho. Agita, ameaçador, uma espada de fogo. Grito-lhe que devo avançar, porque se aproximam as nuvens radioativas. Ele responde-me que é um robô posto ali para impedir a passagem de pessoas destrutivas. Acrescenta que está armado com raios, pelo que me avisa para não me aproximar. Vejo que o robô separa nitidamente dois espaços. Aquele de onde venho, pedregoso e mortiço, desse outro cheio de vegetação e vida. Então, grito: tens que me deixar passar, porque realizei uma boa ação. O que é uma boa ação? Pergunta o robô. É uma ação que constrói, que colabora com a vida. Pois bem, o que fizeste de bom? Salvei um ser humano de uma morte certa e, além disso, salvei a sua consciência. Imediatamente o gigante afasta-se e salto para o terreno protegido no momento em que caem as primeiras gotas de chuva. Tenho à minha frente uma quinta. perto a casa dos camponeses. Pelas suas janelas aparece uma luz suave e amarelada. Precisamente agora dou-me conta de que começa o dia. Ao chegar à casa, um homem rude, de aspecto bondoso, convida-me a entrar. Lá dentro, há uma família numerosa que se prepara para as atividades do dia. Sentam-me à mesa em que está disposta uma refeição simples e reconfortante. De imediato, ponho-me a beber água pura, como a de um manancial. Algumas crianças brincam correndo ao meu redor. Desta vez, diz o meu anfitrião, você escapou. Mas quando tiver novamente que passar o limite da morte, que coerência poderá exibir? Peço-lhe maiores esclarecimentos, pois estranho as suas palavras. Ele explica-me. Experimente recordar aquilo que poderíamos chamar boas ações, para lhes dar um nome, realizadas na sua vida. Claro que não estou a falar dessas boas ações que as pessoas fazem esperando algum tipo de recompensa. Tem que recordar somente aquelas que lhe deixaram a sensação de que o que fez a outros foi o melhor para eles. Tão simples como isso. Dou-lhe 3 minutos para que reveja a sua vida e comprove que pobreza interior você tem, meu bom amigo. E uma última recomendação. Se tem filhos ou seres muito queridos, não confunda o que quer para eles com o que é melhor para eles. Dito isto, ele e toda a sua gente saem da casa. Fico sozinho a meditar na sugestão do camponês. Passado pouco tempo, o homem entra e diz-me: já vê que vazio é você por dentro? E se não é vazio, é porque está confuso. Ou seja, em todos os casos, você está vazio. Permita-me uma recomendação e aceite-a, porque é a única coisa que lhe servirá mais adiante. A partir de hoje, não deixe passar um só dia sem encher a sua vida. Despedimo-nos. À distância, ouço que ele me grita: diga às pessoas isso que você já sabe. Afasto-me da quinta em direção à minha cidade. Hoje aprendi isto. Quando o ser humano só pensa nos seus interesses e problemas pessoais, leva a morte na alma e tudo em que toca morre com ele.